Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta para o podcast número 79 da Rádio Retropunk, com a presença de Fernando Delangeles. E aí, Fernando? Tranquilo, cara? Quanto tempo?
Beleza, tranquilo. A gente gravou em abril, maio, e o podcast que a gente gravou saiu agora.
Então... É verdade. Para o ouvinte parece que foi semana passada, que foi, realmente foi, mas para a gente que a gente não grava faz tempo. E a gente está com a presença do Felipe Figueiredo. Fala aí, Felipe. Tranquilo, cara?
Opa, beleza, galera?
A gente acabou de descobrir que o Felipe participou de um único podcast há mais de três anos atrás, né, Felipe?
Isso, foi 3 anos.
E só que hoje a gente tá com um podcast especial com a volta do Felipe para falar do Reino Mágico debaixo da cama, que é o cenário que tá em financiamento coletivo, escrito pelo Felipe. Digamos assim, o Felipe é o pai da criança e o Fernando é o padrinho, né? Porque você fechou trabalhando nisso aí, hein, Fernando?
Desde 2018 com o concurso, né, assim, a gente não estava trabalhando com ele, né, mas quando começou a jornada do Reino Mágico.
Uhum. Não, mas aí de qualquer forma você teve que lidar com as coisas que o Felipe escreveu e foi produzindo aí, não só ele, né, primeiro com o concurso, né, e depois vai afunilando. A gente vai falar sobre o concurso, né, daqui a pouco, que é o começo dessa história, mas primeiro deixa eu tirar do caminho aqui os recadinhos da paróquia, né. O financiamento do Reino Mágico debaixo da cama tá no ar desde o dia 12. A gente já, no momento que a gente tá gravando, nós estamos com 50% da meta. Tem aí mais um pouco mais de um mês, né, Fernando, para bater o restante, isso, né?
Então, temos 20, 27 dias nesse momento, 27 dias para acabar.
27 dias. Quando você estiver ouvindo esse podcast, vai estar faltando aí uns 20 e poucos dias. Então, se você ainda não apoiou aí, apoie. O link tá na descrição. E aproveita para levar aí a nova edição. Tá vindo junto, né, com o financiamento, não é isso?
Sim, sim.
Qual é a diferença dessa edição? O que é que tem nessa edição aí, né? Essa revisão aí do Sábado de hoje? É uma coisa que eu sempre pergunto, é bom até a gente falar aí o que é que muda.
Então, desde quando o livro saiu lá em 2018, que foi? Acho que saiu antes com a Pinnacle, né? E desde então a Pinnacle lançou algumas erratas, algumas alterações que eram coisas que alguém apontava e realmente funcionou melhor dessa forma. Quando saiu o Savage Pathfinder, eles fizeram um Savage 1.5 no Savage Pathfinder, né? E agora estão trazendo várias das mudanças que tiveram para o Savage Pathfinder, para o Savage Base, né? E com isso, botaram isso na errata, e como eles estão reimprimindo o livro lá, eles estão trazendo essas adições na nova reimpressão. O nosso acabou mais ou menos junto com o deles, acho que um pouquinho antes até. E então a gente, vamos aproveitar e vamos colocar essas mudanças. Então, assim, o que teve de mudanças? Acho que uma das maiores mudanças, além de alguns ajustes de equilíbrio e tudo mais, algumas clarificações de regra, a maior mudança foi a adição da regra de ações limitadas, né? Que você só pode fazer aquela ação uma vez por rodada, por no seu turno, né? Não importa quantas ações você tem, aquela ação você não pode repetir. Né? E isso alterou o funcionamento de algumas vantagens. E mecanicamente, essa acho que é a maior mudança, que mudou algumas vantagens. E a gente teve alguns poderes também tendo alterações grandes. Então, acho que os poderes foi a coisa que mais mudou. E isso afetou bastante a errata e as alterações que a gente teve que aplicar.
Se você ainda não tem aí o Savage Worlds, que muita gente... procurou aí, porque realmente, como o Fernando falou, esgotou tanto aqui quanto lá na gringa, né? E agora a gente tá trazendo essa nova edição, aproveita para levar, e se você comprando a edição nova do Savage Worlds, você ajuda o financiamento do Reino Mágico debaixo da cama, não é isso?
É, isso, o financiamento está com o Savas lá, o Savas Básico, ajudando o projeto. Acho que também é bom falar, a gente já falou isso nas redes sociais, mas quem já tem o PDF do Savas de Edição Aventura, ele vai ser atualizado automaticamente, tá? Você não precisa recomprar o PDF, tá? Apenas o físico, se você quiser, com as atualizações. E além disso, vai ter a errata no nosso site. Já tem uma errata lá, ela vai ser atualizada também por volta de dezembro, janeiro, com todas as mudanças que teve, tá? Então, se você quiser comprar o livro mais atual, tá lá. Se você não quiser, você vai ter acesso a tudo que mudou e pode usar a errata, pode usar o PDF atualizado à vontade.
É isso aí, fim de ano frenético aí para o Savage Worlds. A gente vai começar aqui a história, esse podcast, contando. Eu gosto sempre de usar uma ordem cronológica, né? E então não tem como a gente começar a falar do Reino Mágico debaixo da cama, sem falar dos vários mundos da Retropunk, é isso que chamava o concurso?
Os vários mundos de Savage Worlds.
Ah, os vários mundos de Savage Worlds. Eu não sei, galera, eu não sei porque nessa época eu não trabalhava para Retropunk, então fiquei totalmente por fora, assim, eu não acompanhei nada desse concurso. Mas explica aí pra galera o que foi, que era que essa parada aí.
Então, a ideia era fomentar a produção de RPG nacional para Savage Worlds. Então, a gente teve a ideia de fazer um concurso e publicar aquele que ganhasse. Então, a gente escolheu alguns jurados, tinha alguns nomes de peso, como o Thiago Rosa, como o Mika Capella, que é escritor, vários outros que agora não vou conseguir lembrar todos, né? Mas a gente teve os jurados que iam avaliando as várias fases que a gente teve. Então, inicialmente o cara mandava só uma sinopse do que era o jogo dele, depois uma aventura pequena, depois uma aventura média e, por fim, um mini cenário, né? O seu cenário com algumas regrinhas, com uma aventura também para ser como os jumpstarts que existem nos cenários de Savage Worlds, né? Que é tipo um fast play, um test drive, né? Esse tipo de nome aí.
Qual foi então, o ano? Foi 2018 ou foi 2017? Eu nunca sei, cara.
Se não me falha a memória, começou em 2018 e terminou em 2019. Foi quase um ano, deve ter sido uns 8 meses a 10 meses de processo de concurso.
Você lembra quantas inscrições teve assim, a primeira baseada de cenário?
Então, foi uma parada que me surpreendeu muito, porque eu espero uns 20, e um dia antes de colocar o negócio no ar, eu falei, Guilherme, que é o nosso editor-chefe, né, eu acho que isso vai flopar, cara, se a gente tiver menos de 8 cenários, não vai valer a pena fazer concurso, cara. A gente pra minha surpresa, a gente teve 300 inscritos, foi fora da minha expectativa total.
Ainda bem que começou pequeno, né, era pouco texto pra...
ainda bem que ele começou. Aí eu tive que chamar mais jurados, arrumar mais jurados em cima da hora, porque aqueles que a gente tinha não iam dar conta de avaliar todos os cenários. E mesmo assim ficou puxado. Eu tenho que agradecer muito a quem participou como jurado, porque foi puxado pra cacete.
E aí, nessa história aí, no meio dessa bagaça, entrou o Felipe. É, Felipe? Quando você viu lá o concurso, Felipe, você já tinha alguma, você já escrevia, você era só, você jogava Savage Worlds, como é que você estava naquele tempo lá?
Ah, quando, eu lembro que quando entrou o concurso foi aquela polvorosa na comunidade, assim, eu lembro que nos grupos que eu jogava, todo mundo falando, vamos escrever, não sei o quê, todo mundo conversando sobre, aí eu na época eu pensei, eu tenho que participar de alguma forma, todo mundo falava comigo, porque como eu publicava muita coisa fan-made, né, todo mundo falava comigo, você tem que participar, você tem que escrever alguma coisa e tal, e aí eu comecei a mandei umas ideias, assim, tipo assim, mandei as ideias completamente, eu não tinha nem ideia do que ia ser se aprovasse, entendeu?
Uhum.
Mandei umas ideias, assim, só uma ideia... Tipo, era sinopse o primeiro, né? Era só, tipo...
É, 140 caracteres.
Era quase tipo, um Twitter.
Era tipo um tweet.
Eu falei assim, vou mandar uma ideia, né? E aí, se passar, eu desenvolvo a ideia. Foi mais ou menos isso. E aí, eu mandei duas, não mandei uma. Porque eu sou abusado, aí eu mandei duas.
Tá certo. Tem que atirar com o que tem, tá certo. É. E aí foi passando... E aí
foi cada vez mais. Como eu tive a comparação dos dois, foi interessante, porque assim, o Reino Mágico sempre se destacava muito nas avaliações. Uhum. Sempre tinha muita coisa positiva sobre o Reino Mágico, o outro cenário ficava meio para lá, meio para cá, um pouco assim, era coisa boa, por aquela coisa, ah, isso não vai dar certo e tal, só que o Reino Mágico não, o Reino Mágico era sempre muito positivo, sempre retorno, tipo assim, ah, eu quero saber o que, que vai acontecer, tinha jurado me indicando coisa para ver, veja isso aqui para você se inspirar e tal, exato assim, tipo assim, é, o retorno estava muito bom, né, então assim, foi muito legal o processo.
É. Uma coisa interessante, assim, é que às vezes os jurados mudavam, não eram sempre os mesmos que ficavam com os cenários. Então, na primeira fase foi, deve ter sido um, depois na segunda fase provavelmente foi outros. A gente não, evitava repetir os jurados, justamente para pegar visões diferentes, né? E ninguém sabia, os jurados não sabiam. A única pessoa que sabia quem eram todos os autores era eu, né? Assim, sabia em termos, porque eu não conhecia todo mundo que se inscreveu. E os jurados também, e os participantes não sabiam quem eram os jurados que avaliavam. Se não me falha a memória, acho que não, né?
Não, a gente não sabia.
É só na última fase.
Até hoje, inclusive, até hoje eu não sei quem me avaliou.
É, depois eu até posso ver isso aí. Eu tenho até hoje todas as etapas anotadas lá, tudo que.
Ah, eu não duvido, não. Você tem como é, os arquivos da Retropunk, às vezes eu dou uma futaçada, tem coisa que, do arco da velha, cara. Não sei como é que vocês aguentam. Guardar tudo isso.
Tem que guardar mesmo.
É, foi o que eu te falei esses dias, quem guarda tem.
É, quem guarda tem, é verdade. Olha, eu passando na parte da Retropunk, um dia desse eu olhei assim, eu vi Fiasco, oh, saudade, Fiascão.
Fiasco é bom.
A gente, obviamente os 300 inscritos, muitos desistiram no meio do caminho, porque era trabalhoso, era uma parada que cansava um pouco, né? Apesar de a gente dar uns passos bons, né? Então, dos 300 inscritos, a gente foi. Alguns foram saindo. A gente eliminou poucos. Poucos foram eliminados. Você, o seu negócio não presta, não, né?
Pelos critérios, né? Digamos assim, né?
Pouquíssimos foram eliminados. Alguns que, né? Não, a maior parte que foi eliminado foi porque não conhecia o sistema de regras, né? Chegou uma hora que tinha que saber o sistema de regras. E a pessoa não tinha tanta familiaridade, né? E por fim, a gente chegou a ter 18 cenários. A última etapa foi 18 cenários. Que. Acho que desses 18, pelo menos uns 10 estavam publicáveis, né? Isso chutando aqui por alto, né? Então, foi um concurso muito bom. Por mim, eu publicava pelo menos uns 3 daquilo lá. Infelizmente, a gente teve uma pandemia e era para ter saído até 2021, não era isso, Felipe? Pelo contrato?
Não, eu lembro que eu comecei a escrever em 2019, né? Então, eu acho que era para sair em 2020, por ali, 2021, deve ter sido.
20, no caso, foi o auge, né? O começo, o auge da pandemia, né?
É. E aí, então, tipo, veio a pandemia, então ficou tudo parado e agora, depois da pandemia, a gente tem que colocar as coisas no lugar, né? Finalmente, conseguimos colocar o Reino Mágico para rolo.
Uhum. E aí, Felipe, nesse processo aí de criação aí, de aumentando e sempre aumentando a quantidade de texto e tudo, e aí em que momento que você largou o outro cenário? Você desistiu ou ele só não passou?
Não, eu levei até onde ele foi, eu lembro que ele só não foi para a última etapa, mas assim, ele sempre estava abaixo, né, ele tava, sempre estava um nível abaixo do outro. Sim. Mas assim, eu não desisti, levei até, aí ele foi eliminado na penúltima etapa, né? Foi eliminado na penúltima etapa, que foi esse... Aí, para a última, foi só esses 18, que, tipo assim, eu acho que, né, o que eles viram que tinha possibilidade de dar em algo mesmo, né, que seria a final, né?
E aí, você lembra, assim, do processo de escrever, era muita coisa? As regras você já tava ambientado, né? Que você falou que você já tinha material fan-made há muito tempo, isso aí você tirou de letra, né?
Sim, as regras, como eu estou acostumada a ler muito... mas o legal foi exatamente isso, eu acho. Que a ideia de fazer o concurso em etapas, de colocar uma aventura, depois colocar mais, né, 3 aventuras, depois que você vai desenvolver a ideia geral do cenário, isso ajudou muito na hora de escrever, porque você podia desenvolver um pouquinho, aí, beleza, passou, vamos focar aqui para escrever o resto da aventura e tal... eu fiz uma coisa que muita gente não fez, inclusive, que eles elogiaram bastante, que foi pegar a primeira aventura que eu tinha feito e continuar ela para formar uma campanha. Uhum. Então, isso foi o processo foi muito tranquilo. Não foi tranquilo, óbvio, né? Porque, né, é trabalhoso, mas assim, foi muito bom a forma como foi feita. Porque você tinha prazo, né, para você fazer, e foi desenvolvido em etapa, não foi tudo de uma vez. Se fosse tudo de uma vez, provavelmente eu não teria dado conta. Eu acho que muita gente não teria dado conta de escrever tudo de uma vez. A não ser aquelas pessoas que já tinham, né, coisas preparadas há muito tempo, muita gente já tinha o cenário na cabeça, muito, muito já formatado, né?
É. Não, eu sei como é, eu falando aqui, puxando para abraço a minha sardinha, eu tô no momento, desse momento, escrevendo um cenário. E é louco, assim, você vai escrevendo e aí você vai escrevendo, aí uma hora você cria uma coisa, ou não, pensa melhor, aí você tem que voltar lá atrás. Não, isso aqui fica melhor se for assim, aí vai, o negócio vai. Não é uma coisa linear, né? Pelo menos para mim não é. Não sei como é que foi para você, né?
É, a própria escrita do livro em si, ela não foi linear. Ela foi. Começou de um lugar. Aí eu lembro até que eu mandei pro Mika, o Mika falava assim comigo: você tá com vontade de fazer uma coisa, só que você tá com medo de fazer. Não tenha medo, não, faça o que você tá querendo fazer.
É verdade. É verdade.
Aí eu peguei, joguei tudo fora que eu tinha escrito. E peguei e comecei a escrever de novo.
É, não pode ter medo de mudar, não. Às vezes você tem uma ideia melhor.
Eu joguei fora mesmo, nem lembro o que eu escrevi no início.
Você pensa assim, não. Eu passei tanto tempo pensando nisso, não, mas isso aqui é melhor. Muda.
É. Aí peguei e deslanchei. Aí deslanchou. Aí saiu do lugar. Acho que o Mika deu o start que eu precisava, assim, e deslanchou tudo.
Uhum.
E aí, realmente, você vai escrevendo, aí você volta lá atrás. Aí, de repente, eu pego para fazer parte de regra. De repente, não, esse negócio aqui eu não falei no cenário. Aí volta lá no cenário. Vamos fazer. Aí vão acrescentar uma parte. Aí pensa num pedaço. Aí, tipo, uma parte que eu inventei um objeto mágico para colocar como informação no cenário. Vou voltar lá, entendeu? Teve poder que tinha e depois foi tirado, foi transformado em regra, etc. É assim, o processo é confuso, não é nada linear.
Não, com certeza. E aí depois desse tudo, como foi a final? Também foi juiz, Fernando, que votou? Foi a Retropunk? Foi o público? Como é que foi?
A gente teve uma etapa de voto público, né? E que votamos lá e tal, e seria o que o público votasse receberia um voto, né? E depois os nossos juízes, aí no final a gente selecionou apenas alguns, não precisava de ser todos que participaram de todo o processo, e eles iriam ler e votar, né? Então a gente fez uma live para anunciar, os juízes gravaram os vídeos com seus votos e tal, e o Reino Mágico foi o queridinho dos juízes, acho que uns 80% dos juízes jurados votaram nele para ser o vencedor, né?
Uhum. Oh, bacana. Bom, mais alguma coisa para falar sobre o passado ou podemos chegar no presente?
Vamos falar no presente, vamos explicar o que é Reino Mágico, né? Também.
Exatamente. A gente
está falando, mas a gente não explicou ainda. Né?
Vou deixar pro autor explicar. O Felipe que vai dizer o que é, para quem caiu de paraquedas, não sabe o que é o Reino Mágico debaixo da cama. Por favor, Felipe, explique para essa pessoa.
O Reino Mágico é um cenário que você joga com pessoas especiais, que são chamadas de escolhidos. Essas pessoas são pessoas comuns. O cenário dá privilégio para crianças, né? O foco dele é crianças, mas não é obrigatório.
Uhum.
E essas, vamos dizer, vamos chamar de crianças, né? Vamos chamar esses escolhidos, eles são capazes de entrar em Draenor através dos sonhos. Draenor é o tal Reino Mágico debaixo da cama, né?
Uhum.
E lá eles, né, aí conhecem elfos, e aí conhecem gnomos, e aí tem contato com criaturas diferentes, tem contato com a magia, e conseguem utilizar poderes. Esses escolhidos também conseguem utilizar poderes na Terra, mas é de forma mais difícil.
Entendi.
Mais ou menos esse é o cenário.
E eles usam esses poderes, né, para resolver os problemas dos dois mundos, né, o que afeta os dois mundos ali. Normalmente coisas místicas, né, mas coisas mundanas também que afetem o místico, que afetem o Reino Mágico. Então, tem essa de, que é uma das inspirações do Felipe, já falou isso em vídeo, né, que é o Nárnia, né?
Sim.
Mas tem uma pegada de Goonies, de Stranger Things, de Harry Potter, né?
Essa dicotomia, né, olha só, falar. Sabe o que é que eu sempre penso, cara? Eu penso sempre no Cavalo de Fogo também. A idade
tá pegando. Tem muitas referências. Hoje meu amigo tava trazendo que Digimon, me falando de Digimon,
sim,
que é muito.
Digimon.
Tem muito a ver, apesar de que, tipo, nunca passou. E eu já assisti, nunca nem passou pela minha cabeça que tivesse a ver.
Não passou.
Realmente
não,
tem.
E você tem um jeito de ser um treinador de monstros no
Sim, mas isso aí foi inspirado por um jogador. Realmente foi inspirado por Digimon, porque o jogador, ele é fã de Digimon. Então, assim, realmente tem. Tem inspiração em Digimon, sim.
O Reino Mágico, ele é muito familiar, porque você tem mil e uma referências ali que você consegue identificar ali, que você consegue jogar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele é único, porque você não tem um cenário de RPG, pelo menos que eu não consiga lembrar de cabeça, assim. Para Savage Worlds, você não tem nada assim, né? Então, ele é familiar, porque você, pô, tem mil referências, mas é o único ali, aquele conjunto de regras para jogar aquilo ali, né, que te dá aquela possibilidade de você encaixar esses tipos de jogos crianças com poderes mágicos, crianças se envolvendo em altas confusões, bem Sessão da Tarde, né? É muito legal isso.
Entendi. Felipe, mas me explica uma coisa. O mundo de Dreymoor no livro, ele é bem explicadozinho assim, delineado, batido martelo, ou é uma coisa deixada em aberto para cada grupo definir como é que é?
Ele tem a base ali, mas assim, é um mundo mágico. Se eu fosse, imagina se você descrever uma terra mágica.
Todo um mundo mágico ia
gastar, tudo, né? Exatamente, uma bíblia para escrever. E aí, a saída foi realmente deixar em aberto, que é uma coisa legal também no livro, que não é um autor escrevendo um cenário, é um tio do autor contando a história que ele vivenciou em Dreymoor. Então, como é a visão de uma pessoa, né, a visão de uma pessoa é sempre diferente da realidade, às vezes pode ser diferente da realidade. Então, pode não ser exatamente aquilo ali, entendeu? Então, a pessoa tem essa abertura para criar em cima muito grande.
E a parada dessa escrita é o autor que está escrevendo com base no relato do tio Orlando, que o tio Orlando supostamente teve contato com o Dreymoor quando era criança. E ele perdeu essa conexão, depois se lembrou disso e as pessoas taxaram ele como louco. Então, tipo assim, é real, não é? É a visão dele de quando ele era criança, né? Essa questão de deixar aberto, eu acho muito interessante, porque cada um vai criar um mundo mágico que passar pela sua cabeça. E aí vem a questão das referências. Você vai usar as suas referências. Tem lá os pontos-chave. Você tem lá o castelo das estações, a rainha, os piratas escolhidos, a floresta caminhante. Um monte de coisas lá, pontos-chave bolados pelo Felipe e tal. Então você tem espaço para encaixar muita coisa, né?
Tem uma base ali, mas você pode abrir essa base para colocar o que você quiser.
Eu queria fazer a pergunta pro Felipe, cara. Afinal de contas, essa história com o tio Orlando é real ou não é?
Essa pergunta todo mundo quer saber. A Naomi está inquieta por saber se o Orlando existe ou não.
Mas é real ou não é? O que você me diz?
Né?
É? Não? É? Não sei. É?
O tio Orlando é real ou é só um sonho?
Vocês que me respondam aí. O que vocês acham?
Eu não vou deixar. Se o autor não quer responder, que vai ser real na mesa de cada um, ou não, né? Cada um decide.
Exatamente.
Mas eu queria, já que vocês estão falando de um mundo do mundo aberto, eu perguntei esse tópico, porque eu queria colocar outra referência aqui que me lembrou muito. Essa parte do mundo ser ele ter pontos chaves, mas você poder expandir ele, que é o história sem fim, cara. No filme, eu descobri recentemente que aquele filme do História Sem Fim que a gente acostumava ver no SBT, ele não é o único. Não sei se vocês já viram a continuação dele, que não é tão famosa aqui no Brasil. Vocês chegaram a ver ou não?
Eu acho que não, não.
Você chegou a ver já, Felipe?
Eu acho que eu vi na época que eu tava escrevendo. Porque eu vi muito desses filmes,
A continuação do História Sem Fim, do filme, é muito obscuro. Mas o livro, digamos assim, é como se o livro do História Sem Fim tivesse dividido em duas partes. Não, o livro realmente é dividido em duas partes. Só que aquele filme é só a primeira, aquele que a gente conhece é só a primeira parte. E no segundo na segunda parte do livro do História Sem Fim, é que pira, o negócio pira, né? Não sei se vocês leram ou se o filme tem isso, eu imagino que tenha. Que o Bastian, né, que é o personagem, ele fica tão poderoso que ele começa a criar o mundo de acordo com o que ele quer, com as coisas que ele necessita, né? O mundo vai se expandindo de acordo com a megalomania dele lá, a viagem que ele tá tendo lá do livro, e o mundo vai crescendo. Eu achei muito maneiro, que me lembrou isso também, né? Não sei se... Talvez você tenha feito isso também nessa pegada, Felipe, não sei. Mas tem isso no História Sem Fim, pelo menos no livro História Sem Fim.
A minha preocupação, na verdade, é uma coisa que acontece comigo às vezes quando eu tô escrevendo. Tipo, uma aventura pra mestrar, etc. eu preciso que exista uma coisa. E aí, às vezes, o livro não vai me dar aquela coisa que eu preciso que exista. Então, assim, eu não posso delimitar e falar assim, que, tipo, aquilo não tem como existir. Vamos supor, eu preciso que a cor vermelha exista. Aí, no cenário está escrito, a cor vermelha não pode existir. Entendeu? Eu não gosto de dar essa barreira para a pessoa que for escrever ou for criar em cima de uma coisa. É para ser criado, né? Vai ler um cenário de RPG para você criar em cima. Não é simplesmente para você ler e absorver e usar aquilo ali.
Eu acho assim, concordo com você, que tem que ter uns espaços em brancos, né? Assim, pra
sim, eu acho que combina muito com a questão da referência também. Como puxa referência de muito lugar, cada um pode pegar, eu quero mestrar Alice no País das Maravilhas. Ele pode pegar Draymond e transformar em Alice no País das Maravilhas e vai funcionar da forma que está lá, entendeu? Com a referência que ele tem.
E aí me lembrou a falando em Alice, né, no País das Maravilhas, me lembrou outra coisa, né? É, Mágico de Oz. Porque sim, aquela ilustração da Naomi, que tá muito cara da a Dorothy. É Dorothy? É de Oz ou a Dorothy? Acho que é a Dorothy. Me lembro, não parece assim, a ilustração não parece, mas o ar sonhador, né? Da sonhadora da Naomi, me lembrou muito a Dorothy. Eu não sei porquê, cara. E aí, aproveitar pra entrar nisso aqui. Né? E agora, a gente, né, nesse financiamento, a gente tem a oportunidade de você imortalizar. Você ou um parente seu, filho, sobrinho, afilhado, né, Fernando?
É, você pode botar um parente seu, você, botar você com uma foto sua quando era criança, ou uma foto atual para a gente transformar em criança, para ser um dos arquétipos do jogo, né? A gente já deu os exemplos, a gente divulgou, inclusive hoje, que estamos gravando, no caso, né, dia 19, o vídeo dos arquétipos, né? A gente já tinha divulgado durante a live de abertura. E depois o Big também deve postar o da Naomi também, né, pra vocês verem.
É, o da Naomi sai amanhã. Ontem saiu o do Dudu e ficou muito maneiro, cara. Ficou muito maneiro. A Débora manda muito, massa, cara. Putz, ela manda muito, cara. E aí a galera que curtir aí tem o apoio pra você também participar, né? Virar uma parte do jogo. É bem maneiro. É legal. Eu gosto dessas coisas assim que a Retropunk faz, que às vezes eu tomo um susto. Uma vez, quando eu recebi o meu Mentiras Eternas, né, que eu cheguei na Retropunk, mas eu cheguei durante o financiamento do Mentiras Eternas, mas eu não acompanhei muito, eu tava em outras coisas. Aí quando financiou e chegou o meu em casa, que eu abri o pacote, aí eu achei o Dimitri dentro do Mentiras Eternas, Dimitri aqui de Fortaleza, abraço Dimitri. Aí eu abri assim os personagens, tinha o Dimitri, eu, caralho, velho, o Dimitri tá dentro do meu jogo.
O Big é um pistoleiro de Daedalus, né?
É, eu sou um pistoleiro de Daedalus. O Fernando tá em todo canto, mas eu sou um pistoleiro de Daedalus lá e tal.
Eu boto minha força em todos os nossos jogos. Tem o Inter Eternal, tem no Deadlands. Agora tem o Dudu, que era meu filho no Mágico.
É, todo canto tem referências ao Fernando. Mas, além desse... A gente tá falando do financiamento em si. Além desse, o que você pode citar, Fernando, de outras recompensas maneiras aí que tem?
Então, a gente tem a recompensa base, que custou R$80, que é o livro do Reino Mágico Debaixo da Cama, tá? Ele, no momento, tem 120 páginas, mas você pode ajudar a ampliar isso, porque a gente tem metas extras que aumentam o material, mais material escrito pelo Felipe, que a gente vai adicionando ali conforme as metas são batidas. Além disso, ainda falando sobre metas, já que eu puxei essa, né? O livro, ele conta com... Ele é colorido, mas as ilustrações dele vão ser preto e branco, tá? Mas tem meta para transformar essas ilustrações em colorido também. Tem
meta de qualidade, né, no caso.
Isso. O livro começa com capa mole, mas tem meta para transformar em capa dura, né? E o legal, que a gente até estava falando em off aqui, né? Que as metas são de R$1.000 depois que bate a meta base. R$1.000, então a gente vai bater várias metas aí fácil, né? Mas assim, além do livro base, que custa R$80, você vai ter uma recompensa que custa R$300. Não, essa é com o que vem com o Savage Worlds. Ela custa R$180. Tá, achei. E aí, além do Reino Mágico, com o impresso PDF, vem 5 cartas de aventura que são para o cenário de criadas para o Reino Mágico, mas que servem para você usar em qualquer jogo de Savage Worlds. Eu e o Felipe, a gente ficou uns 2-3 dias debatendo assim, pô, a carta tá bacana, mas ela não é genérica o suficiente para funcionar em todos os cenários. A gente ficou lá conversando, debatendo, para que essas cartas funcionem em outros cenários também.
Mas é difícil, porque... Exatamente, eu tava pensando. É difícil porque você tem que fazer uma coisa que seja a cara do Reino Mágico debaixo da cama, né? Que faça sentido estar ali, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer sentido em outros contextos, né?
Então, é a pior parte, que ela não pode existir já, porque muitas vezes ela já existe, que foi o que aconteceu muitas vezes.
Parecido, né? E, ó, já existe um vestido parecido, né?
Então, conseguiu chegar, com dificuldade conseguiu ali chegar no, em algumas que tinham a ver com o Reino Mágico, mas também funcionam em qualquer cenário.
Nossa, isso. Então quando chegar as minhas, eu posso misturar junto com o meu baralho de aventura aqui, sem medo.
Tudo isso, certo.
Essa é a ideia. E em breve, nos próximos dias, também a gente vai liberar um mock-up de como ficou as cartas. Estou esperando só o Guilherme fazer um mock-up, vou cobrar até ele amanhã. Enfim, a gente vai ter também 6 arquétipos, que é para onde vai as ilustrações, né? Quem mandar a sua fotinha para servir como base para um personagem vai ilustrar um dos arquétipos, que é uma fichazinha pronta com um arquétipo, tipo aventureiro, sonhadora, que é o caso da Naomi. Você vai ter valentão, protetor, sei lá, tem vários arquétipos lá. A gente vai começar com 6.
Sei lá, eu quero saber, o autor tá aí, ele fala. Sei lá, nada.
Então fala aí.
São 20 arquétipos. Eu acho que a gente não chegou a definir quais vão ser esses 6, né? Porque a gente vai depender da foto que a gente conseguir, da pessoa, o estilo da foto que ela mandar, a gente vai escolher um que tem a ver ou às vezes com a pessoa ou com a foto em si. Né,
mas cita alguns aí então, pra galera. Já tem a sonhadora, né? O Dudu foi qual? O Dudu em qual arquétipo?
Aventureiro.
Tem mais que tem, o Felipe?
Tem o certinho, tem o mimado, rebelde, líder, aventureiro. Aventureiro a gente já falou, né?
Bem cara de realmente, como o Fernando falou, bem cara de filme da Sessão da Tarde, né?
Isso, exatamente, aqueles personagens tipo criança ali que a gente já conhece os perfis.
Bem, tem os arquétipos, tem 20 banners em point board, que é aqueles tipo de board game que você destaca, né? Os menzinhos temáticos, né? E essa recompensa vem com todas as metas extras. As metas de qualidade, obviamente, todo mundo vai receber, melhoria do livro, mas as metas extras que trazem material adicional, como aventura, como dados extras, vão ser... Essa recompensa recebe, né? E aí, falando nisso, né? A gente teve... Quem apoiou no dia 1 vai receber um dado selvagem com temático, com o 6, com um símbolozinho especial. E a gente tem metas para dar mais dados aí para todo mundo que participar com essa recompensa, que é o predestinado.
Oh, maneiro.
Além disso, né? Além das recompensas que tem o Reino Mágico, você tem as versões selvagens, né? Você tem o predestinado selvagem, que vem isso, com o Savage Worlds. Você tem o escolhido selvagem, que é o livro de cenário, com o livro de regras do Savage Worlds. Você tem a recompensa rainha, que vem todas essas recompensas do Reino Mágico que eu falei, e a caixa de colecionador de Savage Worlds, que a gente tem umas 100 unidades só, e depois disso acabou. Tá. Quer dizer, tinha quando começou o financiamento, agora já não sei quantas tem, de quantas saíram durante o financiamento.
Tinha 100 menos as que já venderam, então.
Isso, Nesse momento ainda tem, tá? E tem a recompensa onírico, que é a que você dá a sua cara. No caso, inicialmente a gente ia colocar o onírico junto com o livro, mas teve gente que falou, pô, eu tenho 2 filhos, eu vou ter que comprar 2 vezes o livro? Então vamos separar as artes. Comprar separado, que o cara, se quiser comprar 2, 3, 4 para homenagear a família toda, ele pode.
Uma coisa que tá aqui na minha pauta e acabou surgindo é tipo assim: o seu trabalho, Felipe, não acabou quando você terminou de escrever o livro, né? Porque você citou aí, você citou com o Fernando para escrever carta.
Depois do livro ainda teve material extra, né? Teve, assim, aventura, que eu tô sempre escrevendo, porque eu tô só esperando lançar para começar a. Né, mandar aventura pra galera também, começar a aplicar alguma coisa, de qualquer forma que seja, e não termina depois que acaba, que escreve, né, o livro, não acaba não, acho que não acaba nunca, na verdade.
ainda mais a galera vai querer saber mais sobre o Treino, então...
Sim.
Só vai sempre ficar perguntando aí, o que é que acontece e tal. Tem metaplot no cenário? Eu não, é cada um.
Então, não tem metaplot, assim. É, como também era um livro pequeno, acho que não caberia, né? Agora vamos ver, aumentando o livro.
Mas na sua cabeça cabe, na sua cabeça cabe. Eu quero saber se tem.
Não, eu não pensei no metaplot, não. Nada impede de. Eu tenho algumas ideias. Mas nada solidificado ainda.
Aí, ideia já para de repente, para essas aventuras aí que vai escrever.
Sim.
Acrescentar um metaplot nessas aventuras, né? É que assim, a descrição do cenário, ela te dá várias ideias, né? Eu acho que o metaplot dele tá no histórico dele, que é a criação, o surgimento como funciona a questão da rainha, quem governa Dreymoor. Isso já dá mil ideias diferentes para você narrar, que a rainha não necessariamente precisa sempre ser boazinha e ajudar o pessoal, né? Então você tem várias ideias ali que o próprio background do cenário, a história do cenário vai te dando, né? Eu quero abrir um parênteses, né, que o Felipe falou lá que são pessoas escolhidas, que você tem a indicação de jogar com crianças, mas que pode jogar com adultos. Eu vou falar, cara, joguem com crianças, cara. É legal, é muito bacana ver o pessoal interpretando crianças. Eu joguei com o pessoal e tudo já trintão, né? E tinha meu filho, na verdade, jogando com a gente, de 12 anos. E
Pedroca da galera, velho.
E aí, tipo assim, a referência deles de ser criança era nos 80. Então a gente jogou nos anos, tipo assim, nos anos 80, sem celular, sem internet e tudo mais. E eles compraram ideia interpretando crianças. E você vê. A interpretação é diferente. Você tem um foco diferente, né?
Caraca, isso eu não tinha pensado, realmente. A infância do Pedro é diferente da nossa infância, não é?
Sim. A sorte é que o pai dele mostra um monte de filmes antigos, então ele tem essas referências.
Mas às vezes não é só a referência, como você falou, principalmente a parte da tecnologia, né? Assim, né? Tem experiências que a gente teve e ele não teve, vice-versa, assim, sabe? Na infância. É. Isso eu nunca tinha parado pra pensar, é doideira mesmo.
Uhum.
Maneiro.
Então, o próprio. Eu também joguei com o meu grupo, né? E todo mundo comprou ideia, todo mundo jogou de criança. Os dois grupos que eu joguei foram tudo de criança, quando fui fazer playtest, né? E tem a própria questão também, daí depois, na hora de escrever o livro, que o livro fala isso, o livro te incentiva a jogar com criança. A única coisa que eu digo é: não é obrigatório. Mas há um incentivo ali, até dentro de regra, porque a criança, todo mundo tem magia no cenário, né? Só que a criança sabe mais manipular magia do que um adulto. Então, assim, se um adulto quiser chegar no ponto da criança, ele vai demorar um pouquinho, ele vai ter que gastar um pontinho a mais, etc. Então, assim, há um incentivo dentro do próprio cenário para você jogar com criança.
Eu acho que, assim, a proposta dele é diferente de você jogar um RPG de fantasia medieval, ou até um Savage Pathfinder, que é mais épico e tal. Você vai ver as fichas dos arquétipos, você vai ver lá que as perícias é D6, D4, vai ter uma perícia D8, né? Os atributos é D6 e D4, porque é uma proposta diferente, não é? A proposta do jogo não é você sair caindo na porrada com tudo que aparecer na sua frente, né? A proposta é você interpretar uma criança e se livrar dos perigos de forma inteligente, de forma astuta, né? Usar sua astúcia, sua criatividade para isso, né? Eu acho que o fato dele fugir disso é o que fez ele se destacar no concurso, é o que fez ele ser diferentão de todos os outros isso é um ponto forte do jogo. Eu acho que, beleza, você tem a opção de jogar, pegar as ferramentas que estão ali e jogar de outra forma, tá? Mas eu acho que vale muito a pena dar uma chance e jogar com essa proposta de ver o mundo pelos olhos de uma criança, de tentar resolver as coisas de outra forma que não simplesmente sacar uma espada e bater.
Uhum. E Felipe, tem o poder da amizade no jogo? Só pra você ganhar o jogo com o poder da amizade?
Tem como regra, inclusive como regra.
Olha,
tem uma regra que tem a vantagem elo comum, né? Que era a vantagem do Savage. Basicamente, todo mundo tem a vantagem elo comum, que é aquela coisa de um personagem poder gastar bem, um jogador poder gastar bem para outro personagem, então, de outro jogador, né? Então, assim, como tem muito Bene, né? Criança começa com muitos Benes, que é um outro incentivo para as crianças jogar com criança.
Uhum.
Então o Benny rola na mesa assim, é um usando pro outro e tipo assim, não vai falhar não, olha aqui, saindo o Benny daqui, e tem mais utilidade também pra Benny no cenário, tem além daquelas daquelas que já tem, tem mais outras utilidades.
Pô,
então é bem usado.
Esse cenário é o contrário do cenário de RPG normal, assim. Enquanto você vai ficando mais experiente, você vai ficando mais fraco, né? Teoricamente, né? Que você vai ficando adulto, né? Você não é a criança é mais forte que o adulto nesse.
Sim,
isso é. Não, mas aí tem experiência, tá, gente? Se chegar no heróico, você fica fodão. Isso aí continua.
É, inicialmente é aquilo, você vai ter uma opção para escolher. Quanto mais novo você tem para atributos e perícias, mais bens você vai ter e maior é a sua afinidade com a magia. Né? Até vale a pena a gente falar sobre afinidade e a magia. E quanto mais velho você é, mais pontos de atributo você é, mais mundanamente você vai ser bom, mais você vai ter menos bens e vai ter menos afinidade com a magia, né?
Essa, vou usar de novo a palavra, essa dicotomia me lembrou também, sabe, um pouco Seer of Mist. Porque o Seer of Mist tem uma parada dessa, né? Que você tem um. Seu personagem, ele tem um lado mundano, né? E um lado do, sei lá, do avatar lá, do coisa que ele é, né? Que
é o lado dos mitos.
Do mitos e. É, isso aí, não faltou o nome da palavra. É o mitos e o logos. Isso. E aí você, quando um cresce, o outro diminui, você tem que ficar num equilíbrio, assim, de tentar um equilíbrio, né? Porque tanto um lado tem vantagens, quanto desvantagens, assim. Me lembrou um pouco isso.
É, mais ou menos essa ideia, como se uma criança tivesse três mitos e um logos, né?
É isso.
Mitos é a parte mágica.
Exatamente.
Isso. Aproveitando para falar dessa questão da magia, né? Que as crianças, os personagens em si, eles vão ter acesso à magia, né? E tem uma nova característica, que é a característica afinidade. Que ela funciona como uma perícia, só que você não compra ela com pontos de perícia. O valor inicial dela depende da sua idade. Então, D8 para as crianças mais novas, que é de até 8 anos, né? Ou até, agora
fiz. Até 11 anos.
Até 11 anos. Aí depois vem. Entre 12 e 16, né? Isso você vai ter D6.
Acho que é 15. 16 já é considerado adulto pelo Savage Worlds.
E 16 para cima você vai ter D4. E você só pode aumentar isso com vantagem. Uma vantagem que aumenta, você só pode comprar essa vantagem uma vez por estágio, né? Então, você. Igual a vantagem em ponto de poder, né? Que você só compra uma vez por estágio. Então, você tem essa nova característica que ela serve para você conjurar a magia, né? Mas também ela tem outras funcionalidades dentro do jogo, servindo muito também como uma questão de sorte. Sorte mágica, né? Ou a capacidade da criança distorcer o mundo real ali com a sua magia.
Pô, maneiro. Vendo o Fernando falar tão, tão assim, na ponta da língua aí do sistema, me veio uma imagem mental aqui dele avaliando os cenários lá, que ele ama Savage Worlds, né? E ele só assim, esfregando as mãos. Vendo assim, sabe? Ele vendo, porque o Fernando ama Savage Worlds. Ele tá falando tão apaixonadamente do que ele leu e do que ele é. Que o Fernando, além de fã, você editou também? Qual a sua participação, Fernando, no Reino Mágico?
Como eu já falei, eu sou o gerente da porra toda, cara.
Eu gerente do projeto, né?
Fernando é um espetáculo bom aí no livro, sim.
O primeiro contato de editor, assim, quem foi o editor
direto? Foi o Mika, né?
Exatamente, participou de todo o processo de escrita com o Felipe. E depois disso veio pra mim. E depois disso vamos mexer aqui e tal, isso aqui e tal. Na verdade teve pouco, mas tive uns pitacozinhos e tal. Acho que uma das coisas que eu dei pitaco logo dos caras foi: não usa o compêndio de superpoderes, não, cara. Usa sua base, vai ficar mais tranquilo, mais leve. Foi uma parada assim, não foi?
É, porque na época tinha a questão do não ter ainda também, né? Que a gente acabava de entrar no Suede, né? Também tinha isso.
E sim, e hoje mesmo com a possibilidade do compêndio de superpoderes estar saindo aí ano que vem, eu mantenho a minha opinião, não uso o compêndio de superpoderes não, porque eu acho que o jogo fica mais leve.
Sim, eu acho que ficou mais leve sim, ele funciona muito bem da forma como ele está, mas no material extra, se quiser jogar com superpoder, tem o material extra.
Vai ter lá no material extra, isso aí.
Maneiro, e uma coisa que é legal é isso que fica mais autônomo também, né? Tipo assim, você não precisa ter o compêndio de superpoderes para jogar, né?
Sim, exatamente. É uma preocupação também, porque já tem, aí tem que ter o básico, aí tem que ter outro livro e tal. E assim, como é alta magia, né? Mas é muito super, né? O super seria um super baixo, fraco, né?
É um super fofinho.
Em termos de super, ele seria fraco. Então, assim, funcionou muito bem, porque como é magia foi elevada muito, o poder, né, a regra de poder foi muito elevada, ela ficou quase no mesmo nível de um super muito fraco. Então funcionou de uma forma legal e na mesa também, testando, rolou de boa, assim, quase não, eu não senti, na verdade, diferença.
E assim, para quem tá por dentro do Savage Wars, né, o cenário não usa a questão de pontos de poder, né, ele usa a regra sem pontos de poder com uma pequena alteração, né, a regra sem pontos de poder, você calcula lá quantos pontos de poder aquele poder custaria para ser conjurado, você divide a metade e usa aquilo como redutor. Então, um poder que custa 4 pontos de poder vai dar um redutor de menos 2, porém, entretanto, todavia, no Reino Mágico é alta magia, então você tem um bônus de mais 2 para conjurar lá. Então esse redutor de menos 2 seria sem redutores, você faria um teste simples. Vai ter magia que vai te dar bônus para conjurar em Drembur, né? Uhum. Já na Terra, você, além do redutor do custo, você vai ter um redutor adicional de menos 1. Então essa magia que custou para conjurar menos 2 vai ser menos 3. Se tiver um adulto vendo, outra pessoa vendo você conjurar aquela magia, você tem um redutor adicional de menos 1. Então aquela magia que era menos 2, virou menos 3, vai virar menos 4. Então conjurar magias na Terra é muito mais difícil, muito mais arriscado, né?
Entendi. E se você falhar, ainda sofre fadiga. Então é complexo. Aí ele varia entre a baixa magia e a alta magia.
Sim. Lá no livro você vai ter a tabelinha de como funciona a magia lá em negócio, com os custos em redutores já, para facilitar a vida de todo mundo.
Já que a gente está entrando já está indo para a minúcia muito técnica, eu quero ir para o futuro, eu quero saber o seguinte. Partindo do princípio que a gente vai bater a meta aqui, e aí? E o futuro é só as expansões aí das metas extras ou tem mais alguma coisa pensada aí de aventura? Como é que é? O Felipe já falou um pouco, né? Que disse que está escrevendo algumas coisas aí. Como é que é, Felipe?
Eu estou escrevendo, mas eu acredito que talvez saia no financiamento mesmo. Já está aí, acho que já está na lista aí, né? Tem uma aventura de 3 partes. Eu acho que tem os arquétipos, né, Fernando? Talvez aumente, né? Você tinha falado.
Isso, a gente tem lá meta até, me perdi, 38 mil,
nossa, acho. 37.
Mil. Ah, 37. Sim, pensei que era 38 arquétipos.
Não, a gente tem meta até 37 mil, né? Nisso aí tem essas adições do Felipe de material, são 5 adições, se não me falha a memória, 5 adições, isso aí. E além disso, você tem 3 aventuras que são partes, a ideia é formar uma campanha, né? Depois disso, a gente tem aí não tem rascunhos, mas nada escrito no papel ainda do que vai vir, que são os arquétipos, adicionar mais arquétipos impressos, né? E aí, vamos ver, né? Vamos ver o que o cenário tem muito para ampliar, tem muito para fazer mais material para deixar ele mais rico, né? Essa questão do metaplot pode ser algo que pode ser explorado, a questão de trazer uma descrição maior do cenário por fora. Tudo isso a gente já discutiu desde lá de 2019, quando o concurso acabou, né? E por enquanto a gente está mantendo assim, vamos lançar o livro e aí a gente vê o que vai. Mas as opções são grandes, né? O Felipe deve estar cheio de ideias.
Eu acho também que a vantagem também de ser um cenário aberto é que você pode ampliar ele até, né? É uma grande vantagem de ser mais aberto.
Eu queria dizer o seguinte: se você que está ouvindo esse podcast quer dar trabalho pro Felipe, pro Fernando e pro Guilherme marcar a reunião de emergência aí, é só ter bem rapidinho aí, 38 mil que eles vão ter que sentar para poder ir agora, galera. A gente tem umas ideias aqui, vai ter que fazer um brainstorm aqui para colocar. Então, ó, quer dar trabalho pro Fernando, pro Felipe, pro Guilherme, bate a meta rapidão aí, ó. Não deixa eles pensar, não. É isso, galera. Vamos aí compartilhar. Se você não apoiou ainda o financiamento, quer que esse financiamento dê certo, apoie, divulgue, mostre pra galera, jogue, porque já tem. Quem já baixou aí, tem o Fast Play disponível, vou deixar o link, né? O Fast Play não, como é que tá o nome?
Test Drive.
É o Test Drive. Tem o Test Drive aí, eu vou deixar o link na descrição pra você quiser dar uma olhada.
É. O Test Drive vem com as regras básicas de Savage Worlds. Então, tu não conhece Savage Worlds? Tem lá as regras básicas de Savage Worlds. Tem um apêndice com as regras que você precisa pra jogar a aventura que tem lá no final do Reino Mágico. E tem uma aventura no final pra você já sair jogando. E personagens prontos.
Isso aí. E aí você não conhece, quer experimentar? Tá aí, a chance é essa. Vai com o Test Drive. Se você já financiou, você já recebeu o PDF, também pode ajudar jogando. Chama a galera, mostra pra galera. Galera, que jogo maneiro, que cenário legal. Então é isso que, tudo isso ajuda o financiamento.
Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar. Você apoiou, assim que o seu pagamento for aprovado, você recebe o PDF, tá? Já pode começar ali a pensar nos jogos, a jogar, tá? E o financiamento é na nossa loja, na loja da Retropunk, e você, dentro da loja da Retropunk, você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. Tem parcela mínima de R$10, mas coisa que a gente não consegue fazer fora da nossa loja, né? Por isso que a gente migrou para lá. E aí a gente consegue fazer uma parcela muito pra ir sem juros, né? Sem juros.
Aproveita 12 vezes sem juros, que o Haddad quer acabar com isso aí também, tá? Então aproveita aí que tá acabando. O tempo acaba esse negócio aí. Haddad tá fogo. Ô Felipe, quer deixar um recado final pra galera aí?
Não, é só aumentando isso aí que você falou, que é pegar a galera pra jogar e, tipo, compartilhar também, né? Mostrar para as pessoas, não precisa às vezes nem jogar, mas mandar no seu grupo de RPG, e olha só que esse cenário, não sei o que, é brasileiro, tá para ser publicado, etc. Divulgar mesmo, que já ajuda bastante, né?
Apoiar o produtor nacional aí.
Sim.
É o primeiro cenário BR, né? Salve de Urso. Uhum. É o primeiro, Fernando?
Cenário completo é. A única coisa que teve foi o Terra Devastada e Selvagem, que eu escrevi que eu pego lá, é um compêndio de zumbis com 50 e poucas páginas, né?
Você quer puxar abraço pra sua sardinha? Eu tô entendendo.
Não, tem isso aí que, mas não é um cenário, entendeu?
Não é um cenário. Dá só uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau, então, galera. Valeu.
Valeu, pessoal.
Boa noite, pessoal. Valeu. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda. Já não sabe há quantas anda, feito roda de ciranda.